É isso aí, estamos de volta aqui com mais um PDC pra vocês. Bom, antes de cumprimentar nosso grande parceiro aqui, nosso companheiro aqui da Jovem Pan, vou saudar aqui meu
Mandioca.
Homem do bíceps mais bonito do Brasil.
Não. Braço forte da direita.
É, o braço forte da direita.
Tudo bem com vocês?
Tá viralizando aí, tentando cavar cortes todo mundo.
Chamando o fotógrafo pra tirar a foto
mais
dele.
Que o Neymar,
qualquer custo. E cumprimentar parceiro Delari, tudo bem?
Tudo bom, Emilinho?
Tudo bem?
Só alegria. Ontem não bebemos, hoje estamos bem.
Você bebeu.
Tudo bem, Emilinho?
Bebeu muito. E aí, Alba?
Tudo bem, Emilinho?
O que é isso?
Tudo bem? É ele. Tudo bem, Emilinho?
Fez agachamento.
Você tá bem?
Não, acho que a gente tá bem. Não. Hoje a gente tá bem, estamos com o Ricardo Ventura.
Peraí que eu vou apresentar.
É, ela tá vendo?
Você
vai deixando. É. Olha só, o cara com o fotógrafo aqui.
Levanta a bola.
Eu falo. Vai
ele
trazendo,
que é o nosso mestre aqui da linguagem corporal, é vendedor, é psicólogo, o cara sabe tudo e mais um pouco. Da última vez que esteve aqui, fomos cancelados juntos. Isso é um orgulho pra nós.
Ninguém soltou a mão de ninguém.
A gente é um orgulho porque fomos cancelados pela Universo. Agência Lupa.
Isso é motivo de vitória.
Isso Dragão. É motivo.
Eu tenho
isso
certeza é um que isso alguém é um do Universo tá assistindo a gente nesse momento.
Será?
Tá...
Claro. Claro.
Mas será isso... que o cabelo é azul ou Joãozinho?
Rosa.
Isso pra mim é um troféu. É um troféu. Além do que, ó, eu queria dizer, porque da última vez que você veio aqui, você tava indo pra Paris buscar um prêmio. É. Eu lembro. É o que eu me recordo.
Teve que devolver.
E lá em Paris. Não,
pelo contrário, eu vou ganhar mais dois agora.
Ah, é?
Um na Suécia, vou pra Suécia em setembro, E depois em outubro eu vou pra Londres receber também um prêmio em Londres.
É mesmo?
Bem bacana.
São prêmios.
Top of the mind, ou seja, a comunidade brasileira reconhece ali os canais, as pessoas que eles seguem e que acham que são relevantes. Então eu apareci nessas três votações, em Paris, na Suécia, que é os países escandinavos, e agora que é o UK, né? Que é o Top of the Mind UK, que é de Londres.
Que bacana.
Muito legal, muito bacana.
E foi lá que você se deparou com o corte da Maria da Penha, que rendeu... Aí eu sei que o WhatsApp viralizou no WhatsApp.
Pois é, cara. E Eric, é o seguinte, cara. Olha que interessante. Quando eu falei, e eu não tinha preparado nada, tanto é que uma informação eu dei errada, porque eu disse que ele tinha sido esfaqueado, né, pelos assaltantes. E não, ele tomou um tiro. Então eu vou colocar mais lenha.
Mesmo? Você falou mesmo que ele foi esfaqueado?
Acho que, se eu não me engano, eu falei que ela tinha tomado tiro pelos assaltantes, e todo mundo começou a falar, não, isso é mentira. Bom, eu estou com o laudo na mão. Então, é engraçado que as pessoas foram buscar só no Instituto Maria da Penha, mas não foram atrás da origem dos fatos, que foram a perícia policial. Eu estou com a perícia policial na mão. Então, eu sei o que eu estou falando. E aí, foi interessante que foi o seguinte... A partir dali, me deu interesse no caso. Eu não tava com interesse no caso.
Uhum. Agora, você falou meio que no alto, né?
Falei por alto.
Foi despretensioso.
E aí, o que eu fiz naquela semana? Porque foi na sexta-feira que a gente fez. Na segunda, eu consegui uma live com um cara que pesquisa bastante, que é o Alexandre, Paiva, e o próprio marido da Maria da Penha, o ex-marido, participou da live.
É o Herédia. Marco Antônio Herédia.
Sim, e coisas estão borbulhando. E bastante material será revelado. Então, caramba. As pessoas que querem saber da verdade, não minta pra mim, porque realmente agora eu mergulhei no assunto.
Agora,
eu tava de boa. Começaram a falar que eu tava mentindo, então agora eu vou mergulhar no assunto.
A questão é o seguinte.
E tem bastante coisa, e tô com os laudos na mão, da perícia e de todo o processo. 1.700 páginas.
Aqui que você atribui uma histeria com esse intuito intimidatório? Por exemplo, para de perguntar, tá tudo certo, todo mundo já sabe, fica quieto.
É, tipo, não fale sobre o assunto porque isso já foi julgado.
É, por quê?
Porque toda a história vai mudar, né? Imagina uma lei que talvez tenha sido supostamente sido promulgada em cima de coisas que não aconteceram do meio que a mídia plantou.
Fizeram a casa da areia.
Exatamente. E aí que aconteceu? Veio Amber Heard e Johnny Depp, veio a revogação agora dos Estados Unidos dos abortos, que foi baseado numa situação que foi falsa. Então tem muitas coisas acontecendo. Mariana Ferreira, que foi uma acusação que viu que não procedia.
A Ferrer, né? Mariana
Ferrer. Então tem várias coisas acontecendo. Então o mundo está vendo que não é só você falar. Você tem que mostrar o que aconteceu de fato.
Evidenciar.
E quando você olha o que aconteceu, é impressionante o que fizeram com esse caso. Eu não vou ficar dando spoiler, porque eu quero, de fato, que vengam, vengam os touros, porque eu tô armado agora.
Mas porra, então, porra, Ricardo. Então foi uma... Não, o mais louco é que foi um negócio que ele soltou
despretensiosamente. Deu um exemplo, né?
E aí... foi um exemplo de manipulação da mídia. Ele tava falando da mídia, o quanto que a mídia influencia. E nesse caso, influenciou demais. Posso trazer um, que é uma grande fake news da Isto É. Porque a Isto É, em 2003, colocou que o Heredias, que é o ex-marido da Maria da Penha, e lembrando, o fato policial da Maria da Penha não tem nada a ver com a lei Maria da Penha. Porque as pessoas falam, não, mas essa lei protege as mulheres. E eu acredito que sim. Mulheres que realmente estão sofrendo abuso, estão sofrendo ali uma violência doméstica, é uma lei fantástica. É o problema...
O questionamento é a história.
A história e o problema também, doutor Marcos. Doutor Marcos sabe disso, talvez, que muitos advogados inescrupulosos estão usando essa lei para barganha. Ou seja, eu vou me separar da minha esposa. É. Aí ela mete uma Maria da Penha pra mim e fala assim, ó, eu tenho medo dele e eu não quero que ele veja os filhos. Quem vai ter culhão de ser contra uma medida protetiva? Exato. É difícil alguém ter culhão. Aí eu fico 2, 3 anos sem ver meus filhos. O que um pai numa situação dessa faz? Não, não, vamos fazer o acordo que você quiser. Então existem pessoas que de fato, e são muitas pessoas, que utilizam de uma medida protetiva, de uma medida de afastamento com as crianças, com o próprio ex-cônjuge, que é válido, é super legal. Muitas mulheres sobreviveram por conta disso. Muitas mulheres que não tinham como sair da casa, porque imagina, o marido é o provedor, eu vou para a rua com meus filhos, só que muita gente usou essa lei em benefício próprio, para barganha de pensão, para barganha de visitação dos filhos. E nesse caso específico, teve muita mentira da mídia. Na Isto É, falaram que ele tentou matá-la. Não há prova disso. Não há nenhuma prova disso. Meter uma canetada lá, tipo assim, não, 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 foi ele. Cadê as provas que foi ele? Não tem as provas. E tem uma que eu tô guardando aqui, ó, pra quando vierem me bater...
Você tira o zap na testa.
Essa aqui eu tô guardando aqui, ó, porque eu tô com o processo de 1.700 páginas. Essa aqui eu só vou guardar no último instante. Detalhe, só pra... Eu sei que eu tô falando demais.
Não, não, tranquilo.
E aí, a Isto É falou que ele que deu um tiro nela, ele tentou eletrocutá-la, alguns, inclusive, dizendo que foi na banheira, sendo que a casa não tinha nem banheira. E essa eletrocutação, é isso que fala? Eletrocutação, sabe como é que foi? É palavras dela, tá lá nos autos. Uhum. Ela diz assim, olha, eu acho que ele tentou me eletrocutar, porque quando eu fui abrir o chuveiro, eu tomei um choque no registro. Alguém aqui já tomou choque no registro? Opa, faltou o fio terra. E ela disse ainda, olha, ele disse, a desculpa dele, que talvez o fio terra não estivesse funcionando. Cara, tá nos autos, palavras dela. Terceiro, ainda a revista falou que ele tentou estuprá-la, cara. Quer dizer, botou mais uma coisa que nem nos autos está.
Muitas calúnias.
E mandaram para a ONU. E mandaram para a ONU essa revista. Porque o Brasil queria uma cadeira na ONU. E a ONU estava falando assim, mostra que vocês são fera aí na execução aí da proteção da mulher.
Entendi. É tudo meio com teatro. Mas, ó, também a gente foi parar na agência Lupa. Inclusive, colocaram mais um podcast, Jovem Pan, lá, dizendo que vieram nos procurar. Ninguém nos procurou aqui, não. Né?
Pois é.
Eu posso afirmar aqui que ninguém nos procurou para um direito de resposta.
E quando me procuraram, Eric, eu mandei a perícia da polícia. Eu mandei, tá aqui, ó. Original, batida a máquina. Sabe a máquina de escrever assim, ó? Tá aqui, ó. Dizendo que foi um assalto.
E eles colocaram lá que...
Tipo, buscamos no site do Instituto Maria da Penha e é isso aí. O que vale é isso aí. E não buscaram nos autos. Então, quer dizer, como é que é isso?
Que checagem agora, é essa, né?
Como é que checa, né?
Agora, o que o Ricardo está falando é interessante porque existem mecanismos de incentivos e desincentivos que a legislação estabelece. Então, por exemplo, se a legislação estabelece, ou até mesmo a jurisprudência, no caso do Tribunal do Trabalho, não tem ônus sucumbencial se você ajuizar uma reclamação trabalhista. O que acontece?
Um monte qualquer de reclamação.
Pessoa olhando, falando, poxa, se eu ajuizar a ação, não que vou que ter ônus, se eu perder... Vou meter bala e se der certo, bom pra mim, ganhei um dinheirinho, arranquei um trocado do empregador, se não der, dane-se. A mesma coisa está acontecendo e acontece com a questão de família, porque o juiz, ele fica numa situação muito ruim, que é a seguinte, poxa, se eu não tirá-lo de casa e acontecer alguma coisa com a mulher... Vai vir, né? Eu seria o culpado no ambiente midiático, ou eu posso ser responsável por isso em alguma medida. Se eu tirar, é tudo mais fácil, vida que segue, e acabou virando a regra. Então agora é uma coisa meio McDonald's, assim. Você tem um divórcio, alguma coisa, tem muita mulher que fala, ah, eu quero... É que nem reclamação trabalhista antigamente, né? Você colocava assédio moral, hora extra e tal, o pessoal depois só conseguia aprovar hora extra. O resto caía tudo. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, onde você tem muita mulher falando que sofre algum tipo de violência doméstica, só que com evidências muito fracas.
Muito duvidosas.
Com relatos. É só o depoimento dela. Você vai ver lá, tem o exame pericial, tem o corpo de delito. Não consegue atribuir nada
ao marido. É que também tem muito babaca, por isso que...
E outra coisa, quando tira o cara de casa, você acha que tem prazo pra voltar? É o seguinte, meu amigo, você tem lugar pra ficar? Não. Se vira, hotel, casa dos pais. É dramática a situação. E demora pra reverter essa medida. Demora muito, às vezes. Então, você tem homens que ficam, às vezes, 2 anos fora de casa por conta de medida como essa.
E sem ver os filhos. Essa que é também. Fica, às vezes, muitas vezes, sem ver os filhos. Você fica sem ter contato com os filhos. Aí, lembrando, tem que fazer isso com o cara que é violento? É claro que tem que fazer isso. Tem que fazer com o cara que é violento psicologicamente, que muitas vezes o cara não bate na mulher, mas ele destrói psicologicamente ela. Que é o agente abusador, é o relacionamento patológico. Às vezes você não precisa bater na mulher para que ela se destrua. Só que o problema é que virou todo mundo no mesmo balaio.
Que nós viramos vilão. Você
entendeu?
Os homens
todo
viraram
mundo
vilão.
Tá no mesmo balaio.
Sim.
Esse é o problema. Esse é o problema.
Mas esses casos que vêm à tona aí acabam enfraquecendo, de certa forma...
As que realmente estão precisando. Por isso que eu sempre falo, eu já falei isso em várias lives, em várias análises.
Mas se não tem essas minas que faz errado, como é que vai enfraquecer?
Mas vamos lá. Sabe o que é importante? Materialize. Todo mundo hoje tem um celular. Materialize, deixa gravando. Grava pelo menos o áudio. Fala pra alguém chegar lá, dar uma perdida, uma vizinha, alguém, a irmã, o pai, sei lá, pra mostrar o que tá acontecendo, pra ver, pra presenciar. E aí, de fato, você consegue. Você entendeu? Mas materialize. Porque daí você vai separar o joio do trigo.
Mas, ô Ventura,
eu acho que é pouco ainda.
Quem é que tem interesse em manter...
Mas aí você tá querendo ir longe demais.
Não, sim,
história,
mas...
Você fala o interesse da
dessa história? É, uma história errada de uma lei.
Imagina que é que hoje a grande mídia, como a gente chamava, né? Aqueles jornais que nós acreditávamos quando via... Eu não sei, talvez aqui vocês não vão lembrar, mas o pessoal do caso vai lembrar. Você passava no centro da cidade, a galera de manhãzinha ficava vendo as manchetes nos jornais, do lado de fora ali da banca de jornal, para ver o que estava acontecendo no país. E você acreditava nas manchetes, você acreditava naquelas primeiras linhas. Não tinha clickbait, não tinha aquela chamadinha de tipo, aí depois revela dentro da matéria,
do caderno.
Né? Do caderno. Então, imagina essas grandes televisões, esses grandes jornais, todas essas pessoas que deram toda essa voz para algo que hoje a gente olha e está extremamente nebuloso, porque se isso acontecesse hoje, não se sustentava. Imagina algo acontecendo numa época que só tinha praticamente uma televisão, 2 jornais, 1 rádio. O que eles plantassem estava tudo bem.
Valia.
A opinião pública ia acreditar. Cara, se você lê os depoimentos, os primeiros depoimentos e a perícia, você fala, gente, como esse cara foi condenado? Tanto é que ele foi condenado nos 47 do segundo tempo. Foi quando ele estava já em 19 anos e meio do fato que aconteceu. Ele não foi condenado na época. Demorou 19 anos e meio, porque ninguém tinha culhão de condenar o cara. Porque o que dizia-se a acusação não se sustentava, era só no dizer. E o outro lado da defesa tinha a materialidade das provas, cara. Você entendeu? Um lado tinha a materialidade das provas, e o outro lado tinha a forte evidência que eu acredito que foi. Eu acho que a motivação foi porque ele queria me matar. Mas por quê? Ah, não sei. E no meio de tudo aparece ainda uma carta de uma amante.
Sabe o que tá faltando? A navalha de Ockham. Você já ouviu falar na navalha de Ockham? É um filósofo. Você já ouviu falar na navalha de Ockham?
Não, Emilio.
Mas é muito isso. O que tem evidência ali, normalmente, a resposta para qualquer caso que muitas vezes exige uma certa... complexidade e tal, muito mais vezes as respostas às vezes estão nas coisas mais simples, exatamente.
Tá, mas deixa eu então por que se ele tá tão certo assim, por que ele não processa o Estado? Será que ele foi preso justamente? Porque aí morre o assunto, processa, vou revisar tudo.
Olha, é que nem eu falo, o que eu estou dizendo aqui é o que eu estou lendo nos fatos, é o que eu li no livro, foi nas inúmeras entrevistas que eu tive com ele, que eu vi, então tudo isso tá baseado nos depoimentos,
documentos oficiais,
nos documentos e no que ele diz. Porque tem coisa que eu tenho dúvida, eu falo, mas isso aqui, não, tá aqui, tá aqui, tá, tá aqui, tá aqui, né?
Por que você acha que ele não vai atrás, então?
Porque e olha que interessante, ele foi atrás. É. Tanto é que eu já conversei com vários advogados criminalistas, os caras falaram assim, olha, é raríssimo, e alguns falaram assim, eu nunca vi um cara que já puxou cana, ele puxou 2 anos de cana. Então ele pegou lá nos 19 anos e meio que o processo estava correndo, que não dava unanimidade e tudo mais, e aí ele sai da prisão e continua tentando se defender. Ele não estava pedindo dinheiro e até hoje ele não pede dinheiro, ele só pede a verdade, cara. Olha que loucura, ele não pede... Então
ele tá indo atrás.
Ele tá indo atrás até hoje. Só que ninguém nunca deu as vozes. E quando dava, ainda já colocava com a história que a mídia plantou, entendeu? Então, bom, até hoje, ele não conseguiu ser ouvido por um grande veículo de comunicação.
O espaço aqui tá aberto,
e que o veículo chegasse e perguntasse. Ô, mas isso aqui... Ô, põe o cara na quina. Põe o cara na quina. Faz, pergunta,
tá,
faz perguntas capciosas pra ver se ele consegue sair. Ele não tá se fugindo da responsabilidade. Ele só quer mostrar o que aconteceu baseado nas provas... Provas periciais, inclusive, da polícia.
Mas aí não prescreve aí?
Não, né? Não, já prescreveu, né? O crime já... Tanto mas é que se tiver pessoas...
Ele cobriu 2 anos,
não cobriu agora. Ó, eu tenho um... Só vou jogar mais a formiguinha pro pessoal que tá assistindo, ao pessoal da Universa,
da
né?
Universa, Agência Lupa...
Ó, deixa eu pensar o pessoal com a pulga atrás da orelha e na cueca.
São do guarda-chuva do UOL.
Você sabia que teve gente muito próximo da família que me procurou?
Ah, é?
Me procurou.
Família dele ou dela?
Me procurou dela e prestou um depoimento pra mim. Tá gravado lá. Pessoas que estavam dentro da casa, inclusive. E aí? Então, muito provavelmente, tem pessoas que talvez vinham.
Então, você tá montando o dossiê monstro.
Essa mulher... Já falei que é uma mulher. Ai, que né? Já. Essa mulher que entrou em contato comigo, sabe como ela ficou sabendo do caso? Por causa do Mais Um Podcast. Ela falou, Ricardo, tudo que você falou, eu quero complementar com algumas coisas. Eu quero complementar. E ela complementou. E muita gente vai aparecer. Então, se você participou, se você sabe de alguma coisa, entre em contato comigo. Você da época, você que sabe de alguma coisa desse assalto, você que foi filho dessa pessoa, você que foi parente dessa pessoa, entre em contato comigo, vamos conversar. Só
legal,
isso.
Legal.
Vamos conversar.
O espaço aqui vai ficar aberto.
Ah, você que manda, o programa é seu.
Você tá com medinho?
Tô com medinho. Aqui tem 5 brother aqui. Aí vai ficar falando aí.
Lugar de fala? Cara. Falta lugar de fala?
Acho ruim.
Não, tem que dar o espaço.
A gente não conhece os casos e tal. Aí vai ficar os dois aí, sei lá. Mas todo mundo
faz isso. Então tá. Alba Spider.
Diga-me.
Você estava falando do que você estava assistindo ele falando sobre a doutora.
É.
Ah, inclusive tem uma pergunta boa. Tem uma pergunta boa aqui que mandaram no Telegram. Aliás, pra quem não... Pra quem quiser seguir a gente lá no Telegram, é Pânico Mais Um Podcast, o nome do grupo. O meu querido Vinícius Simões mandou o seguinte. Disse que você tem as melhores técnicas pra mentir. Foi você quem deu as dicas pro Nove Dedos ou não?
Não foi não. Inclusive, analisei ele várias vezes, né?
Ele tá muito solto, né?
Então, cara, eu não sei o que aconteceu com
o Nine.
Com o Nine, porque ele era um dos caras mais assim...
companheiro.
Muito bom em oratória.
Estratégico.
Muito bom, muito bom. Aquele showmício que ele deu antes de ser preso, ali no sindicato, ali no ABC. Sim. Cara, ali, se você quer aprender como fazer uma oratória com prólogo, com citações, puxando, olhando no olho, andando, chamando as pessoas, fazendo metáforas, contando cases, se transformando, inclusive, em algo sobre-humano, que ele termina ali, sim, tipo assim, eu deixei de ser o Nine, agora eu sou uma ideia, então eu vou viver dentro de vocês. Cara, aquilo é uma apoteose, sabe? É uma jornada do herói, uma construção perfeita. Aí depois que ele ficou preso, eu não sei o que aconteceu, não sei se ele bateu a cabeça na parede, ele tá fazendo tudo de errado que poderia ser feito. Tudo. É impressionante.
Acho que ele tá com
não é um tiro
no
pé, parece que ele tá jogando uma bazuca no peito. Ou ele tá muito confiante no que vai acontecer, que isso é o que me preocupa, ou ele tá muito confiante no que vai acontecer e tá com um foda-se, ou realmente ele perdeu as estribeiras e perdeu aquela cancha que ele tinha. E aí voltou a ser o cara lá dos anos 80. Porque é isso que me parece. Voltou a ser os anos 80.
Mas o excesso de confiança... Como é que você detecta o excesso de confiança, ô Ricardo?
Eu... Exatamente nisso, cara. Porque você perde... Quando você tá com excesso de confiança, o que que acontece? Vamos lá. Olha que legal. Olha, isso é muito interessante. Quando que a pessoa peca? Então a pessoa vai trair, ela começa a fazer coisas extremamente planejadas. Aí dá certo uma vez, dá certo outra, começa a relaxar e que aparece a cueca, o batom na cueca.
Perfeito.
Você entendeu? Quem que morre, esses grandes esportistas e tudo mais, não é o amador, é o profissional. Já reparou nisso? O cara que nada, que é profissional, o cara que é surfista profissional, o cara que é o escalador profissional, porque ele vai uma vez, ah, eu não vou fazer essa medida de segurança, ah, eu não vou botar um mosquetão sobre essa lente, ah, tal, 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 aí dá errado. Por quê? Excesso de confiança. É. Normalmente, quem se afoga é aquela pessoa que tá com excesso de confiança.
Sabe nadar muito.
Você entendeu? Então, as pessoas, ou tá com a massa crítica baixa, toma uns mé, fica valentão e vai. Ou seja, massa crítica baixa e você começa a fazer. Você percebe ele com uma massa crítica muito baixa. Muito baixa. Ele não tá mais pensando para falar. Ele tá falando qualquer coisa. E isso realmente assusta, porque o que eles sabem que a gente não sabe? Você entendeu? É muito estranho isso aí. É preocupante. Mas quem é o homem político da mesa aqui é o Marcão. Marcão, o Marco, que tá aí sempre no 3 tá no WhatsApp, 1.
O Marco também tá confiante ultimamente, hein?
Tá, eu tô confiante. Tá com um cara tirando foto ali, ó. Olha o fotógrafo dele ali, ó. Tem fotógrafo dele ali.
A Amber fez isso, lembra da Amber? É. Ela tava suando o nariz, aí ela viu o fotógrafo, ela para, aí vê um flash, aí depois ela continua.
Dá
Mas
aquela...
ela deu uma paradinha assim, procurando ali, ó.
Deixa eu passar um recado câmera pra turma. É o seguinte, ó, pra você que tá acompanhando ainda no canal do programa Pânico, vem aqui pro canal do Mais Um Podcast, porque já já a gente vai ficar só neste canal, certo? Diga lá, meu querido amigo.
Eu tava tentando encontrar aqui a reportagem nessa
da Deolane?
Não. Na Folha, eu vi hoje de manhã. É interessante porque você está falando isso, né? Existe uma certeza que é estranha.
É, estranha.
E a Folha deu uma reportagem hoje perdendo. Bolsonaro será julgado por vários crimes na justiça comum. Mas assim, ao perder... eu vou pegar a reportagem.
Isso. O verbo é ao perder. Não é caso perca.
Não é nem ao perder, eu vou achar aqui.
Mas induz um pensamento assim, que vai
parece
perder.
Parece que alguém sabe alguma coisa que a gente não sabe.
Mas não é, você não tá sentindo
e essa sensação? E é estranho, é muito estranho isso. Porque existe uma... Todos os políticos fazem isso, né? Ganharemos. Eu até político estudantil, eu disputei isso para acadêmico. Você vai até o último segundo achando que... E levantando... É uma forma de você motivar as pessoas que estão com você.
Perfeito.
Vamos ganhar. A gente vai ganhar, vamos levar. Isso dos dois lados é normal. Mas o que é estranho é a maneira como os tribunais estão se comportando em consonância com a mídia e com os partidos de esquerda. Existe um alinhamento dos astros aí que eu acho interessante analisar. Porque ele serve não só para a questão eleitoral, acusar o Bolsonaro de golpista, mas para acusar o Bolsonaro de outras coisas. Né? Ele é o genocida. O próprio Lula, nesse último discurso que ele fez, ele, é o que você falou, ele está chamando o Bolsonaro, ele reitera que o Bolsonaro é um genocida.
E ao mesmo tempo, deixa eu só complementar, com toda a honra, Marcão, claro. Ao mesmo tempo que existe uma certeza que ele vai perder, existe um desespero de fundo. Você que tem 16 anos, tira aí o negócio pra votar lá, tira o título pra votar, os artistas, vamos se reunir. E se fosse tão clara essa derrota, teria manifestação todo dia. Manifestação popular todo dia.
Menor de idade.
Mas a gente vê uma certeza e ao mesmo tempo, ô professor, um certo desespero tentando fazer com que essa certeza seja de fato real.
Certo. É engraçado, Alba. O pessoal que está em casa, depois que acabar o podcast, joga no Google o seguinte, os 11 princípios do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Cara, você vai ver o passo a passo do que a esquerda está fazendo aqui no Brasil. Exatamente o que o Joseph Goebbels pode. Por exemplo, princípio da simplificação do inimigo único. Isso daí está claro, tudo é culpa do PR. Né? Princípio do contágio, divulgue a capacidade do contágio, ou seja, tudo que ele fizer está errado, vulgarize, né? Então transforme num animal, né? Transforme todas as coisas ruins como um princípio básico que é a causa daquela pessoa. Você tem, por exemplo, o silêncio, né? O princípio do silêncio, ocultar todas as informações que não seja conveniente. Então, todas as obras que são feitas, tudo aquilo que é acertado, traga, isso que é legal, o princípio do verossímil. Então, traga especialistas para combater a fala daquela pessoa que você quer atacar. Cara, ponto a ponto, você tem, inclusive, quando você coloca a unanimidade, né? Tipo, vai ganhar no primeiro turno com 70%. Cara, é o passo a passo da propaganda nazista sendo aplicada hoje, cara. Hoje. Ponto a ponto. Então busca, você que está em casa, não acredite em mim. Acredite em você. Busca lá os 11 princípios do ministro da propaganda de Joseph Goebbels. E é isso, cara. Cara, o Joseph Goebbels, que é do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que esse é o nome do partido nazista, porque Nazi era um apelido de Nacional Socialista, ele dizia o seguinte: me dê a cultura, me dê a comunicação e me dê a como é que chama lá? Meios de comunicação, cultura e... fugiu um aqui da minha cabeça. De novo, é a comunicação, que era rádio, propaganda e tudo mais, era a cultura e a... as escolas, é isso, que é a educação. Então é cultura, educação e comunicação. Me dá essas três que eu conquisto qualquer país. O que foi feito nesse país nos últimos anos? A massificação da comunicação, você tem a escola totalmente contaminada e você tem a cultura totalmente contaminada. Você não tem o outro lado, você só tinha um lado. Então era aquela velha história, se você fizer uma piada com o cristianismo, aí pode, liberdade de imprensa. Faz uma piada com um bandista, por exemplo. Estou pegando aqui ao Léo. Não, isso é xenofobia. Não, isso daí é apropriação da cultura. Não, você não pode falar sobre isso. Você pode ridicularizar o presidente da República, mas você não pode ridicularizar os outros poderes.
Inclusive tem um documentário muito interessante nessa parte que mostra os alemães recebendo rádio e fazia o processo do Goebbels. E eles falam assim, nossa, olha aí, o Estado está dando rádio para a gente se informar, mas só pegava o partido.
Sim. Quer ver uma coisa muito, muito, muito importante? Olha que interessante. O ser humano, vamos falar de psicanálise? O ser humano é um ser sociável. É um ser social. O ser humano, ele precisa de contato. Ele precisa de unicidade. Ele precisa, depois do básico, que é se alimentar, ele precisa pertencer. Ele precisa criar um vínculo afetivo para procriar ou então para caçar. Então, desde o tempo das cavernas até hoje é a mesma coisa. A primeira coisa é, eu preciso de água, eu preciso de alimento. Aí depois, eu preciso caçar e eu preciso procriar. Coisas básicas. E aí depois vem a unicidade. Pirâmide de Maslow. Unicidade. O que é unicidade? Família é unicidade, sim ou não?
Sim.
Sim.
O que a esquerda faz? Ridiculariza a família. A família é ridicularizada. Seu pai é narcisista, sua mãe é narcisista. O homem potencialmente é um estuprador. Então você quebra a família, beleza?
E cria subjetividade.
Você vê quanto que a família não é legal. Não é legal a família tradicional.
Perfeito.
Beleza? Outra coisa que traz unicidade é religião. Religião não traz unicidade?
Sim.
Traz. O que eles fazem com a religião? Vamos ridicularizar a religião. Outra coisa que traz unicidade, patriotismo, não é isso? Você ser pertencente a alguma coisa. Vamos ridicularizar o patriotismo. Vamos ridicularizar a bandeira, vamos ridicularizar as cores, vamos ridicularizar os hinos. Foi o que o Hitler fez, inclusive. Pouca gente percebe isso. Mas a bandeira da Alemanha foi trocada pela bandeira do partido, cara.
Sim.
Os símbolos alemães foram trocados pelos símbolos do Partido Nacional Socialista Alemão, trabalhador alemão. Então, se você tira a família, agora é a questão do Zezinho, você ter valendo R$1 milhão. Se você tira a família, se você tira
a religião
e você tira a pátria, o que sobra para você?
O PT.
A ideologia. Sobra o partido. Sobra o partido. Então, o partido é o que vai te prover, é o que vai te salvar, é o que vai solucionar todo o seu problema. Deixa que nós cuidaremos de você. Você entendeu? E é o que a gente vê que foi nos últimos anos, é o que aconteceu. Então é ridicularizar a família, ridicularizar religiões, ridicularizar a sua fé, ridicularizar o seu país, o seu próprio país, cara. Ou quantas pessoas a gente viu indo pra fora pra falar mal do país. Ah, isso é coisa de brasileiro. Ah, isso é jeitinho brasileiro. Brasileiro é vagabundo. Brasileiro é nada. É nada. A maioria dos brasileiros são patriotas, trabalhadores de bem e temem algum Deus, seja ele qual for. Mas temem, tem alguma fé, tem alguma religiosidade.
Mas a gente é meio vira-lata, né?
Não, eu não acho que não. É. Isso colocaram na nossa cabeça.
É. Deixa só a síndrome passar do cachorro uma chamadinha. Ó, última chamada para você que quer assistir, continuar assistindo aqui a entrevista do nosso querido Ricardo Ventura. Vem aqui pro canal do Mais Um Podcast, pois agora a gente vai encerrar a live do canal do programa Pânico. Então, continuaremos exclusivamente, somente no nosso
canal. Vem pra
canal.
Vem pra cá.
Vamos lá. O que você tá aí? Você tá aí digerindo?
Tô refletindo, porque eu gosto de falar com o Ventura. Até esses temas, eles são importantes. Principalmente para você saber. Para mim, o grande problema hoje são os meios de comunicação. A maior parte...
Nós, no caso. Oi? Então, o grande problema somos nós.
Nós somos outsiders. Nós.
Ah, é?
Somos outsiders por um simples motivo, meu caro. É. Temos isso.
Uhum.
Isso não existe em CNN, isso não existe em Globo, isso não existe em Record.
Grande mídia, já tá bom.
É, grande. Não, é importante às vezes o pessoal ouvir.
Dá nome aos bois.
Dá nome aos bois. Adora. É que nem Folha. Eu leio a Folha pra me desinformar, pra ser manipulado, pra ser induzido. E eu acho que as pessoas elas precisam de instrumentos e mecanismos pra não serem feitas de trouxa. Porque é o tempo todo isso daí, essa constante manipulação dos fatos para tentar subverter a verdade. Então, dentro desse contexto, eu queria perguntar para o Ventura sobre essa questão que a mídia gosta de colocar, Ventura, relacionada ao... Eu vou trazer de novo o Bolsonaro mais para frente, mas eu queria saber do Alexandre de Moraes. Não, desculpa. Eu não posso falar dele.
Esse cara já derrubou o nosso canal. Ventura já perdeu o canal duas vezes. Agora você quer que todo mundo fique sem espaço.
Não, pera, é tão legal isso aqui, isso é importante. Você vai acabar com o negócio.
Então vamos trazer outro.
A gente tem a Luísa Mel, tem aí a Deolane.
Vamos
falar da Luísa. A mulher da casa abandonada.
Porra,
toda coisa que vai dar corte, ele vai no careca.
Ele vai lá no dedo Supremo.
Estênio Garcia.
Lá no alto.
Um monte de coisa.
Calma, gente. É que eu gosto do Alexandre.
A gente não pode deixar de falar do Estênio Garcia, hein?
Da máscara?
Não, porra, aqui não tem muito mais embaixo da máscara, tem muito mais coisa ali.
Então vamos de Estênio.
De Estênio. Vai lá.
Explica.
Você já fez análise?
Fiz análise. Fiz análise.
No Instagram dele tem.
No YouTube também.
Também. Não minta pra mim. E no Instagram você tem que digitar Não Minta Pra Mim Oficial. Porque se não digitar tudo Shadow isso, Bank. Você Shadow não Bank. Encontra. Porque, forças ocultas querem me calar.
A estagiária suvacuda.
Alguém quer me calar ali. Por quê? Por conta disso. Porque a gente fala aquilo que as pessoas muitas vezes não querem ouvir ou têm medo de discutir. E uma das coisas é justamente os cuidadores. Quando a gente vê de uma maneira superficial, a gente vê o quê? Uma mulher sendo extremamente invasiva, mal educada, agressiva, em cima ali do seu parceiro. Essa é a visão superficial, né? Agora, quando você olha com a lupa ali, justamente da linguagem silenciosa, você percebe que era uma mulher esgotada. É uma cuidadora que precisa de cuidados. Eu sempre falo isso, a pessoa que cuida de uma pessoa que está precisando de cuidados 24 horas, em algum momento vai precisar ser cuidada. Aí eu pergunto, quem está cuidando dos cuidadores? Então são pessoas que têm desejos antagônicos. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei por isso e conheço centenas, tanto é que no meu canal tem agora mais de 1000 relatos, que você tem um jogo com a sua psique ali, um jogo antagônico de cuidar de quem você mais ama e ao mesmo tempo não aguentando aquela situação de 24 horas que você tem que cuidar daquela pessoa. O Estênio está com 90 anos.
Caramba.
Então ele requer de cuidados, de cuidados ali constantes, porque o coração dele uma hora está com pressão alta, uma hora está com pressão muito baixa, e os dois extremos matam. E ela disse, eu não estou dormindo, já faz 60 dias que eu não durmo, faz 60 dias que eu não tomo banho direito, faz 60 dias que eu me alimento direito. E quem cuida de pessoas que estão acamadas, que precisam de cuidado, chega um ponto que você surta. Realmente você surta, você passa da esfera da racionalidade, que é o que aconteceu com ela. E ele está morrendo de medo, porque estão atacando justamente aquela pessoa que é a única que está cuidando dele.
Quero ver esse cara que está gritando quando ela vai.
Você entendeu? Quer dizer, ela está cuidando dele e aí fica aquela coisa de amor e ódio. E isso, o sentimento que você tem muitas vezes é tomare que isso acabe logo. E aí a pessoa percebe que esse acabar logo é a pessoa morrer, é a pessoa partir. Então imagina, é esse momento de pré-finitude, que todo mundo aqui vai morrer e as pessoas têm medo de falar da morte, têm medo de falar da finitude e de encarar a finitude perto de você, é que dá na psique esse e outra, e tem as cobranças sociais. Mas é sua mãe, mas é seu pai, mas é sua mulher, mas é seu marido, é sua vovozinha. Você tem uma dívida social para cuidar daquela pessoa que te pariu. Né? Tem até uma música sertaneja, né? Um homem cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem cuidar de um pai. Então ela está vivendo esse momento. Ela está vivendo esse momento, ela está precisando de ajuda. Porque se ela não estiver bem, o Estênio também não vai estar bem. E o que foi mais legal, os dois entraram em contato comigo. Eu só falo quem entra em contato comigo publicamente quando essas pessoas publicamente entram em contato. Na maioria das análises, as pessoas entram em contato comigo. É muito engraçado. Então, e eu não tiro o peso da análise. E muitas pessoas entram em contato comigo de forma velada. Eu não revelo até ela revelar. Esses dois foram extremamente corajosos. Tanto o Estênio fez um post ali público, quanto a Marilene, né? Ela fez e pedindo ajuda. Falou: Ricardo, você consegue me ajudar? Dá para você falar com a gente? Porque eu assisti a sua análise 1000 vezes e realmente eu me vi naquela situação. Nesse antagonismo.
Legal, hein?
E eu não consigo viver sem ele, e ao mesmo tempo eu também preciso viver, eu preciso me cuidar, né? E muitas pessoas passam isso em casa hoje.
Mas você acha que também tem uma consequência, não sei, eu não cheguei a ver a análise, mas deve ter a consequência aí do Covidzinho, né? A gente ficou meio...
Ah, eu acho medo, que até, né? Passa disso. Eu acho que ali é uma situação de tão drama, de estar perdendo a pessoa que você ama, né? Como eu disse, às vezes é seu pai, é sua mãe, às vezes é sua vovozinha. Só que você tem esses desejos antagônicos de cuidar e, ao mesmo tempo, querer se livrar daquilo. Então, você percebe que o se livrar daquilo é algo muito pesado. Você entendeu? Você está falando de uma vida. Quem não passou pelas barbas ali, ou pelas de um cuidador... não vai entender isso. Por isso que eu aconselho essas pessoas que muitas vezes... Ah, mas eu cuidaria. Já cuidou? Já viu como é pesado?
Digitar é fácil.
É, digitar é fácil. Agora levar para o hospital, levar para fazer isso toda semana. Acordar no meio da noite, todas as noites. Todas as noites, dia a dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Onde você vê a sua vida, vocês vai rindo e você falando, caraca, mas eu preciso viver também. Mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar. Mas ao mesmo tempo eu não tenho tempo para nada. E isso dá um nó na psique. Dá um nó. E é o que tá acontecendo no caso deles.
Aí você vê a pessoa falar, pô, fulano enfim descansou. Não, na verdade você que tá descansando, né?
Exato. A pessoa, quando vê isso, ela sente um alívio. E esse alívio, muitas vezes, ela carrega essa dor por muito tempo. Eu vi muitas pessoas relatando isso. Porque, e eu comentei isso na análise. Você, de forma oculta ou não velada, você fala, puxa, poderia ir, né? Essa noite poderia ir. Aí quando a pessoa vai, ela fala, meu Deus, será que o meu desejo que se concretizou? Será que o meu desejo de paz se concretizou?
Se torna uma culpa.
Se torna uma culpa. E a pessoa entra em depressão e fica anos pensando aqui. Tanto é que muita gente falou, Ricardo, eu me senti agora muito mais leve por entender o que aconteceu comigo. E agora eu não estou me sentindo mais culpada pelo que você disse. Porque é natural.
A morte é natural.
E é natural você também tentar cuidar de você. Você viver, você tem direito de viver a sua vida e não só uma vida de cuidador. Por isso que eu falei, quem está cuidando dos cuidadores?
Sim.
Você entendeu? Porque muitas vezes a família fala, ah, mas é tua irmã. Ah, mas é teu pai. Cuida aí, se vira. E a pessoa não consegue.
Uma carga de culpa e responsabilidade.
Exatamente, meio... muito grande. E é um desejo de cuidar. É um desejo de manter aquela pessoa e, ao mesmo tempo, um desejo de continuar vivendo.
Você não tem nada a dizer, Marco Antônio?
Que é um homem... Eu entendo que também ela é refém...
Um homem por si mesmo.
O quê?
Um homem por si mesmo.
Esse aqui, se eu contar o que você me fala nos bastidores...
Eu já expor, olha lá, olha a foto. Olha lá.
Mas, na verdade... O que eu ia falar,
Ricardo? Talento.
Diga lá. Eu tô enxergando que o pessoal progressista da esquerda...
Puta,
que
contamina. De novo.
Não é? Mas eu ia falar sobre...
Mas diga lá.
A cultura do medo. Como eles usam o medo como um instrumento de manipulação...
Controle.
Pra frear, seja uma manifestação, seja um questionamento, ou às vezes uma maneira de você se expor. Eu fui intimidado na época da universidade, o pessoal me chamava de direitoso.
É, ainda é carinhoso, né?
Ditador. Não, não, mas era ditador.
Ditador.
Imperador, porque...
Imperador é bom, pô.
É, porque eu não deixava o pessoal fumar maconha dentro do 22 de agosto.
Marco Antônio.
São vários elogios.
Puta elogio.
Eu acho que é uma questão até de educação.
Ditador é um líder.
É, imperador.
Imperador melhor ainda.
Marco Antônio.
Foi o grupo da Isa Pena que me deu esse apelido, inclusive. Mas eu queria saber...
Mas você sabe que também que a gente tava vendo os princípios do Goebbels.
Aham.
Como é que é o...
Goebbels.
Do Goebbels, de vulgarização.
Vulgarização.
Tá vendo? Sim, você acha que você não vulgariza a esquerda? Você acha que não existe um ser humano por trás do esquerdista? Ou não?
O trending topic do Twitter hoje é Jovem Clã. Quem que você acha que vulgariza mais quem?
E por que você dá moral pro negócio
não,
desse?
Porque...
Quantos likes é isso aí? Quantas pessoas estão comentando?
Como é que eu sei?
15, eu não sei. 2 mil pessoas falando, você vai dar moral?
Ah, foi o vídeo do Leandro Tognoli lá.
Cláudio
Tognoli. Um abraço, professor Cláudio Tognoli.
Mas a questão é, como que o pessoal utiliza o medo como uma ferramenta de comunicação e manipulação?
Desde sempre. Vamos lá. Você pode... o Henry Ford, quando ele... Olha que interessante, né? Pegar algo de... Até porque depois a gente vai falar de empreendedorismo, né? Vamos falar de negócio.
Sim. Vamos falar de coisa
mas
boa.
O Henry Ford, quando ele fez ele praticamente que criou a linha de montagem, né? Não existia sistema de... todo mundo, todos os artesões, todos os especialistas iam lá e montava todo o processo. E ele dividiu para que acelerasse. Então ele percebeu que dividindo as etapas...
Economia de escala, né?
Ele dividindo as etapas, você produzia qualquer coisa muito mais rápido. E aí ele dizia o seguinte: você pode escolher qualquer cor que você quiser nos meus carros, desde que seja preta. Ou seja, então as pessoas falam assim: não, somos democráticos, você pode falar, desde que seja isso. Você pode ter a religião que você quiser, desde que seja essa. Você pode ter a família que você quiser, desde que seja essa. Você pode falar o que você quiser, desde que seja isso. Isso não é liberdade. Então existe a falsa o falso poder de escolha. Quando você acredita que você está escolhendo, mas é o tal do jogo das tesouras. Que a gente vê isso em persuasão da negociação. Se eu chegar para você, Alba, e falar assim: Alba, eu gostaria de fazer uma reunião com você. Você pode escolher o dia, terça ou quinta. Que dia que você quer?
Ah, maravilhoso.
Você entendeu? E a pessoa muitas vezes acredita que ela que escolheu.
Ela que escolheu.
Nossa, eu escolhi quinta-feira. Não, eu que te dei as opções para você escolher. Então muitas vezes a gente viveu a política aqui acreditando que nós tínhamos escolha. Mas não! As escolhas foram plantadas. Então, quando a gente acredita que está tendo escolha, pode ter uma grande manipulação por trás. É uma falsa escolha. E aí, o medo sempre foi usado. A crucificação, por que que existia a crucificação? Para justamente você ver que o ladrão ia ser crucificado...
Ele ficava exposto, né?
Por dias. Nero, ele mandou crucificar mais de 1000 pessoas na estrada que ele trazia a Roma, para quando as pessoas estivessem chegando, falou: aqui ladrão não tem vez, aqui opositores não tem vez, aqui quem fala mal de mim vai ser crucificado. E ficavam lá. Então o medo sempre foi um ativo muito forte para que você se calasse. Então, a queda da Bastilha, que foi justamente onde deu, faz pouco tempo, cara, que a gente tem voz. O plebeu nunca teve voz, cara. O povo nunca teve voz. Era pescotapa e cala sua boca, senão a gente vai pra masmorra e acabou. Quanto tempo a gente tem? Vê aí, queda da Bastilha foi quando? 1700 e alguma coisa?
1789.
30, alguma coisa? 89, é isso?
1780.
Muito bem, viu? É. 1700. Cara, foi ontem que o povo teve direito a alguma coisa. Então é tipo
medo
assim...
Medo do povo se volta contra ele.
Exato. Então se a gente tem uma falsa impressão que existe uma liberdade, mas a gente ainda está conquistando essa liberdade. Que é tipo assim: olha, nós vamos dar as urnas eletrônicas, não, mas não fale mal dela.
Não fala.
Simples assim.
Porque melhor não falar mesmo.
A gente não vai gostar.
A gente
então, não, mas eu não falei nada delas, eu só falei o que não, é. Também.
Mas
então,
você percebe que tá aumentando o número de assuntos que a gente não pode falar?
É isso aí.
É o ministro, é o Alan dos Santos.
Irmão, é o seguinte.
Daniel Silveira.
E para complementar...
Vai listando.
O robôzinho vai pegar, porra. Não fala.
A gente tá na plataforma dos caras. Não gostou? Vai pra outra plataforma.
É isso aí.
Rumble. Sei. Aqui na plataforma dos caras não pode.
Eu não tô falando.
Falou de novo.
Você tá desabafando. Eu sei. É um desabafo.
Não pode.
A gente senta
com o algoritmo. Mas olha, isso é muito ruim.
O Marcão News.
Então, mas isso é
uma plataforma. Ela fala o que quiser.
Mas vamos lá, Adelar. Olha que interessante. Você vê que até escrever... Por exemplo, sabe por que o meu canal provavelmente tomou um pouquinho de shadowban?
É.
Porque eu sou um psicanalista. Aí eu falo sobre... É, não vou nem falar aqui as palavras pro robozinho não pegar. Mas eu vou falar aquele ataque sexual. Eu vou falar daquela tara de crianças. Eu vou falar sobre um... sobre uma pessoa que tira a vida da outra. Então, sim, eu falo com palavras que são, né? Então, o ato sexual é...
não consentido.
Não consentido. Se eu falar... E eu tô falando, cara. Então, se eu falar do que tá acontecendo com o Stênio, os caras não... Então, é tipo assim, é uma situação que é tipo, não fale. Tem que... Mesmo se você estiver falando para informar, para educar.
Tem que ser igual o Neymar, pode. Só ir driblando.
É, isso aí. Ou seja, é o Ministério da Verdade.
Só que vai,
é
o ter, da... só que vai ter algum momento que não vai ter quem driblar.
É o Ministério da Verdade. Você só vai poder falar aquilo que foi permitido.
É porque a gente tentou ser, falou, não, contra a resistência. Olha lá, o que aconteceu? Sim. Fomos resistentes, perdemos o canal.
Mas é que não tem isso. E é o teu negócio. Hoje, a praxe que eu vejo hoje é a seguinte: Ricardo, não gosto de você, acho você um cara chato, você é feio, você tem bafo.
Certo.
Você é deselegante.
Tá.
A imprensa vira: Marco Antônio ataca Ricardo Ventura.
É, e não é a sua opinião, caceta.
Você entende que dá pra você usar. Você pode. Aí se você for um escritor...
Mas é que você deu um exemplo que foi um ataque, né?
Não, aí que tá.
Eu não concordo. Então, pra mim foi uma opinião dele.
Exato. Do ponto de vista literário, você pode abrir essa questão pra falar. Ele está atacando, porque existe uma questão aí um pouco maior de interpretação dessa relação nossa. Do ponto de vista jornalístico, você não pode falar Marco Antônio ataca Ricardo Ventura. Você pode falar...
Marco Antônio diz
ofende.
Que...
Ofende.
Bom. Por exemplo.
Marco Antônio ofende.
Mas é igual aquele...
Critica... Marco Antônio critica. E você pode usar várias expressões.
Mas ele colocou o Orwell aqui em pauta. Aliás, porra, mano. Belas indicações, sim, de leituras aí.
1980.
Esse cara previu tudo, né? Ele previu essa censura, ele previu justamente, a gente estava até conversando esses dias.
A Revolução dos Bichos.
A Revolução dos Bichos, ele fala muito do que você adora atacar. Adora falar da esquerda, mas que alguns animais, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Então, esse cara previu bastante coisa, muito louco.
Mas realmente. Ele não previu, ele simplesmente escreveu o que estava acontecendo anos atrás, séculos atrás, já Revolução tava, né? Bolchevique, e você vê o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu nas outras ditaduras, o que aconteceu até, como eu disse lá, se você pegar até a Roma, o que podia, o que não podia, quem falava, quem não falava, se você tivesse grana, você ia pro Senado, se não tivesse,
duplo
você não
pensamento,
ia.
Lembra? Sim, do duplo pensamento, então, também as palavras, elas acabam, sim, sendo mudadas.
É, você percebe, cara, a história sendo reescrita, lembra lá, os caras sumiam das fotos na Revolução Stalin. Russa, Stalin, tipo, então, quer dizer, ele simplesmente transformou de uma maneira simples, né, como na Revolução dos Bichos, para as pessoas entenderem. E tem gente ainda achando que é a Revolução dos Bichos. Agora não, porque acho que trouxe tanto à tona, mas eu lembro quando eu li a Revolução dos Bichos, o professor deu como uma grande metáfora literária para dizer, olha como é possível você escrever sobre qualquer assunto usando personagens fictícios, analogias e tal. E é isso, cara. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico muito importante, de verdade, perigoso para os próximos séculos. Não é próxima daqui 4 anos, não. A gente está vivendo uma situação no mundo onde eu nunca vi tanta censura explícita. E volto na minha própria retórica aqui. Porque antes não existia rede social. De novo, a gente acreditava que existia uma verdade, mas não existia. Existia a verdade dos meios de comunicação. Desde se pegar aqui no Brasil, o Assis Chateaubriand, ele indicava ministros, ele mudava as leis, ele fazia o que queria, ele trocava o delegado, e ele era o cara que era dono de jornal e dono de rádio, né? Tanto é que foi o primeiro dono de televisão. Então imagina o poder que esse cara tinha. Então quem tem a comunicação tem o poder. Essa que é a verdade.
É o que você falou, o plebeu tá com muita voz.
Tá com muito poder.
O plebeu tá com muita voz.
Não é legal.
Isso é a primeira vez da humanidade, sim, que o plebeu tá com voz.
E o Marcão, daquilo que você falou, eu lembrei daquele ditado do alemão clássico, que não tinha ninguém pra me buscar, aí enfim me buscaram. É igual o da fala. Ontem eu não podia falar disso. Depois eu não podia falar disso. Aí não tinha mais nada o que falar. Então daqui a pouco você não pode falar mais de nada.
Eu adoro a ironia, né? Tipo, o pessoal que adota essa cultura identitária, essa visão identitária de mundo, eles são exatamente isso.
Sim.
elite branca opressora.
É isso mesmo.
São eles que oprimem todos que pensam de maneira diferente da maneira que eles pensam e, por coincidência...
E fazem aquilo que os acusam.
É aquele branquelo cheio da grana...
Rico de faculdade.
Rico de faculdade, que adora... Que fumava maconha na época do... Nada contra fumar maconha, tá?
Uhum. Que isso?
Ainda tô com o cara aqui.
Que isso?
Como se eu...
Que isso?
Não, não tô ensinando nada.
É.
Mas... É, eu acho interessante essa ironia, né? Eu
detesto o cheiro.
É, mas é a máxima, né?
Que é a ironia do destino.
É, tanto que o Tucker Carlson... o que você faz e xingue-os o que você é.
O Tucker Carlson...
Sabe, mas isso psicologicamente, sabe como é que é? Pra você criar uma confusão mental.
Sim.
Sabe aquela coisa de tipo assim... Imagina que você é o pai e nós dois somos os seus filhos, beleza? Eu e o Eric somos seus filhos. Aí o Eric me dá um soco na cara, beleza? E aí eu começo a chorar. Antes de você chegar e entrar na sala... O que, que o Eric faz? Foi ele que me bateu e começa a chorar.
Foi ele que começou.
Aí eu falo, não, foi ele. O que, que você vai tomar? Você vai tomar que decisão?
Vou bater nos dois.
Você entendeu?
Cara, um abração.
É a mesma coisa na política. Sim. Então, se eu acuso os dois de algo...
Que... No máximo que você ganha é a dúvida.
É a dúvida.
E pra eles já é um lucro.
Já isso. É lucro. É. Porque então eu acuso e acabou. Então, psicologicamente, pra quem não tá chegando naquele momento, vai falar, e aí? E agora? Quem tá falando a verdade?
É isso.
Você entendeu? E aí começa a complicar. E aí ainda tem esse viés de que uns podem falar e outros não. Uhum. Né? Eu acho que a gente vai ter que começar a usar metáfora. Você vai ter que falar assim, o barbudo mandou atacar o pau no gato aí. Daniel.
É, usar...
Pegaram?
É. Sim, claro.
Talvez seja uma nova...
O barbudo mandou tacar o pau no gato Daniel.
O brother que você tanto fala...
O xerife.
O brother que você tanto fala, que você gosta tanto, que você sabe que eu tô falando...
O xerife.
Ele é... Ele deu, favorável que pode chamar o presidente de nazista, não tinha problema. Agora,
não,
ele soltou que podia.
Não, você tá misturando.
Aí, depois, agora, proibiu o Lula de ligar ele fake ao
news.
Nazismo.
Não, calma.
Que
calma.
Fake news? Lógico que não.
Não é fake news. Tá, é que não. Foi uma decisão. Aí, não, foi uma decisão judicial, acho que de primeira instância.
Tá, e não...
É, porque o que acontece? Lembra do CPEC, o evento que eu participei?
Sei.
Que é um evento conservador, maior do Brasil, um dos maiores do Brasil. Você tem o Marco Antônio Villa, que chamou todo mundo de nazista.
Sim.
Daí um grupo de pessoas que eu acho que compareceram ao evento falaram, opa, dando moral. Aqui, ó, eu fui chamado de nazista. E o juiz entendeu. Tem uma questão técnica aqui que o juiz, eu acho que está correto, que é o seguinte... Não existe dano moral difuso.
Tá.
Difuso nesse sentido, de você virar e falar, putz, eu me senti ofendido porque eu tava no evento, então isso me prejudicou a minha imagem, minha boa fama. E daí ele não deu procedência à ação dessas pessoas. Isso quer dizer o seguinte, você pode ler de várias formas. Não tem problema chamar bolsonaristas ou pessoas que apoiam Bolsonaro de nazista. Mas, na verdade, isso está dentro da liberdade de expressão. Apesar de eu achar completamente infame a declaração do Marco Antônio Villa, eu acho que você tem, como Bolsonaro, se alguém chamá-lo de nazista, e já aconteceu isso várias vezes, aí sim gera dano moral para ele. Para ele, a pessoa dele, capa a pessoa física... Isso, entrando na justiça e pedindo danos morais. Aí ele ganha. Agora, se eu pegar e falar, esses petistas são todos militontos, radicais, invasores de propriedade, o cara, por se considerar petista, não pode entrar com uma ação contra mim na justiça e falar, quero dano moral, entendeu?
Também. Pronto, resolvido, esclarecido. Vamos seguir o papo com o Ventura, com o Ricardo Ventura?
Vamos.
Você tá bem quietinho hoje.
Tô, vocês levam tudo pro filósofo.
Candidato.
É? Por quê, Adelaide?
Eu tentei ser pragmático.
Tô tentando cavar o corte, aqui tem
qual
vários.
Corte? Qual corte? Vai, cava o último.
Cava aí,
sexta-feira.
Vamos cavar o corte.
Eu quero almoçar. Ranzinha.
Vamos cavar o corte.
Ranzinha. Cava o corte, pô. Você quer falar da Deolane, da Luísa Mel?
Fala, explica como que você é da Luísa Mel.
O que essa mulher tem de tão importante?
A mulher da casa abandonada, você chegou a ver?
Cheguei a ver. Cheguei.
O que é esse caso? Porque o Pavinato, ele foi no pânico e disse que tem muita incongruência nesse caso aí. Você chegou a acompanhar de perto ou não?
Eu vi o podcast do Chico, não sei das quantas lá. Como é que é?
Da Folha, né?
Da Folha, lá o Chico Felice, como é? Como é o nome do homem lá. Acho que é Felice, alguma coisa assim. Mas é Chico Francisco, alguma coisa assim, né? Então eu vi e na hora eu pensei, caraca, vai ter romaria na casa dessa mulher. E aí, dito feito. É, até eu mesmo passei na porta ali, porque eu ia num restaurante ali perto, ali na própria praça ali, Vila Bolim.
Tava um auê.
E tava um auê, né? Então era 24 horas ali, era gente de noite, era de dia, tirando foto e tudo mais. Então, do jeito que foi passado, com todas as características e tudo mais, era claro que ia ter uma romaria ali. E a história, para quem não sabe, o caso foi julgado nos Estados Unidos, né? Onde uma família que tinha acabado de... Uma família quatrocentona aqui de São Paulo, acho que o descendente do Barão de Bocaina, uhum, inclusive, a menina casa com esse próspero engenheiro, que ia ser assim, potencial próspero engenheiro. O cara foi trabalhar numa subsidiária da NASA, olha que doideira, né? Uhum. Alguém que fornecia produtos lá pra NASA. E ela ganha de presente, olha que loucura, e isso existe até hoje, que é uma coisa que tem que ficar muito atento. Ela ganhou uma doméstica. Olha que doideira. Então, que tem muito isso até hoje, né? Você fala assim, eu vou ajudar essa criança. E aí você põe uma menina, às vezes, de 8 anos, para trabalhar de escrava na tua casa, né? E era o que acontecia, né? E com mais muito propriedade. Então ela vai viajar para os Estados Unidos, leva essa, na época acho que era uma moça, e simplesmente na hora que chega lá, ela para de pagar o salário da mulher, e ela vive, além de trabalhar sem receber, começa a ter trabalhos forçados, de uma situação degradante, comida em escassez, falta de conforto, trabalhos extremamente braçais, não recebe, começa a apanhar, começa ali a tortura e tudo mais. Aí uma vizinha, depois de 20 anos, isso que eu acho engraçado, depois de 20 anos...
Se toca alguma coisa.
Então, olha, eu acho que essa mulher tem alguma coisa aí. E aí denuncia. Os Estados Unidos vai lá, reconhece, numa das viagens que eles vêm para o Brasil, reconhece que a mulher estava no análogo à escravidão, tira a mulher dessa família, começa um processo nos Estados Unidos. Nesse meio inteirinho, ela foge para o Brasil, a Margarida foge para o Brasil, ele continua lá, ele é julgado, condenado, cumpre acho que 6 anos de prisão, volta a trabalhar e ela vira foragida. E aí me parece que a casa que ela está... Tem no testamento que ela não pode vender, ela pode usufruir até a morte, porque ela tem acho que 75% da casa, ou 70%, e aí ela não tem grana, né? A coisa começa a degringolar e a casa começa a ficar cada vez mais degradada, e ela passa aí os últimos 20 anos numa situação também extremamente precária. Eu até falo, olha que eu destino, retorno, né? Alguém que teve uma escrava, agora... virou escrava da casa, porque ela não pode sair, não tem ninguém para tomar conta, a casa é cheia de bicho, é cheia de rato, é cheia de sujeira,
trambolho
e tudo mais. Só que daí a galera entra nesse êxtase, nessa histeria coletiva, e todo mundo quer entrar na casa, que nem ali você percebe que é o seguinte, qual que é a histeria coletiva? Ninguém quer saber de fato a história, todo mundo quer atacar. Tanto é que se você vê na da Luísa Mel, uma live que ela faz, que ela rouba o cachorro da mulher, né? Tipo, ai, o cachorro está em maus tratos. Cara, o cachorrinho está gordinho, bonitinho. Não, mas olha a unha dele. Tipo, ah, para.
Fique bem,
olha a unha dele. Mas o cachorrinho era dela, tal, ali. E aí todo mundo invade, todo mundo quer ver. É uma curiosidade. Mas sabe aquela coisa da casa da bruxa?
Sei.
Ou do Frankenstein? Vamos lá. E eu vi gente fora gritando, tipo assim, morte a Margarida, morte a Margarida. Eu falei, caraca, em 2022, uma galera fora de casa... Olha, ela falando, me dá o cachorro é meu. E ela, não vou dar. E aí ela esconde o cachorro dentro da roupa.
O cachorrinho.
Um rato. Aqueles cachorrinhos. E a gordinha. Então, é uma histeria coletiva em querer tomar conta da vida dos outros. Não, mas ela é ruim. Tá, então que a justiça vai lá. Claro. Não a Luísa Mel.
Todo mundo é justiceiro.
Entendeu? Agora todo mundo é justiceiro.
É.
Então, tipo assim, pelo que eu vi, você tem dó da mulher. Você fala, caraca, que horrível. Agora, que ela cumpra o que a lei determina. Marcão, uma vez eu tive um aluno meu, juiz, abriu minha mente e fez assim, ó. Eu não sei se eu já falei isso aqui.
Não.
Ele falou assim, ó, a justiça não é para fazer justiça. Eu falei, eita. Ele falou, não, a justiça não é para fazer justiça. A justiça é para cumprir a lei, para que nós conseguimos viver em sociedade. Marcão, eu quero falar uma coisa bem, bem forte. Alguém tem filho aqui?
Não.
Ninguém tem filho?
Não.
Mas você tem uma namorada nisso, Alba?
Tenho. Adelário também tem.
Puta, ele tem e ficou meio assim, já tenho. Já, tipo...
O Alba tá
você
numa
viu? Tem um ombrinho, tipo assim, ó, não tem eu não ideia. Queria ser a namorada do Alba nesse momento.
Tanto de exame que ele tá fazendo.
Mas eu fiquei
não
meio...
Não tem noção de como é que tá aqui.
Olha lá, tá vendo? Então, você tem pai, mãe, ou você nasceu em Kryptonita mesmo, lá no...
Sim, é? Krypton. Pai, mãe. É. Marcos e Mônica.
Vamos tá. lá, Mônica.
Tudo com M.
É, na minha irmã. Vamos lá. Se eu atropelo a tua mãe, qual é a tua vontade de fato? O que você quer fazer?
Decapitá-lo.
Exato. O que minha mãe quer que aconteça comigo?
Preservá-lo.
O que vai ter no meio?
Justiça.
Você entendeu? Ou seja, você quer me matar. Sim. A minha mãe não quer que eu nem vá pra prisão. No meio do caminho, qualquer decisão que for tomada, minha mãe não vai gostar. E nem você vai gostar.
Certo.
Nem, você entendeu? A justiça nunca vai agradar os dois lados.
Entendi.
Ela vai estar sendo aplicada para que a gente viva em sociedade. Código de Hammurabi. E eu vi a pedra, cara. Eu vi a pedra. Quase que me agarrei com ela. Eu vi a pedra do Código de Hammurabi.
Fantástico.
Lá no Louvre. No Louvre. Tá, eu vi. E aí, foi para quê? Porque antigamente era assim. O cara furava meu olho, eu te matava. Aí as pessoas falam, pô, peraí, não é legal. Ou você roubava minha cabra, eu ia lá e roubava tua mulher. Você fala, pô, mas acho que não tá legal.
Mas é
engraçado então
é
encontrar
isso.
Um meio do caminho onde eu não vou gostar e nem você vai gostar. Mas é que pra nós conseguimos viver em sociedade. Agora, todo mundo quer matar a mulher, todo mundo quer invadir a casa da mulher, todo mundo... Peraí.
Tem um papo muito legal com o Olavo de Carvalho,
claro,
uma
porra.
Live dele.
Liga.
Live ou vídeo, não sei.
Faz aí,
onde ó. Ele fala claro, que porra. Não existe... Pra um homicida, não existe justiça. A justiça deveria ser pena de morte para um homicida com
É porque você tirou a vida, porra.
Você tirou a vida,
a vida não vai mais voltar.
Vida com vida. Não, e é interessante isso, porque se você parar para pensar, a gente sempre fala que o sistema de jurídico normativo ele é baseado em incentivos e desincentivos.
Exato.
Se eu sei que eu posso pegar uma faca e enfiar na jugular do Ricardo Ventura e vê-lo morrer aqui no estúdio e saber que...
Um pouco psicopata ficar... da sua parte isso, isso né?
Aqui. É
um pouco
psicopata.
Eu vou ficar preso no
bastante,
máximo
hein?
Que uns 8, 12 anos.
Às vezes
com
vale
bom
a
comportamento,
pena.
E eu odeio o Ricardo Ventura.
Tá muito
vale
sabido.
A pena, não vale?
É. Às vezes. E não, e você sabe
e
que.
E assim, 8, 12
Bom,
anos,
vamos
regime
lá.
Fechado, eu saio, vida vai. Que segue.
Você sabe que isso é o. Você sabe que esse é o pensamento 4. Do psicopata.
Sim.
Quando ele vai escalando, a pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, e ela vai escalando, que não tem nada a ver com a psicopatia, o psicopata pode ter o toque ou não. Eu falei sobre isso lá do médico lá que estuprava as mulheres em estado de parto. Por que, que ele começa a dar brecha? Porque chega um certo momento que aquele meu prazer. Ele não me satisfaz. Eu preciso escalar. E uma delas é justamente ser pego. Uhum. Ele contabiliza, tipo... Pô, se eu for preso, como é que vai ser?
Uhum. Nossa. Ele já faz
pra prisão,
o cenário. Sim.
Eu vou apanhar... Como é que vai ser? Então, ele vai escalar. O Ted Bundy, ele já tinha atacado mais de 60 mulheres. Aí, na última, ele vai lá e morde a bunda dela. Sacaram? Deixei minha carga dentária na bunda da mulher. Quer dizer, ele já sabia fazer, já estava refinado. Aí ele me dá uma brecha. Aquele Eugênio Tipkivitch, que era o cara que estuprava o pediatra que estuprava as crianças, ele catou todas as fitas dele. Depois de anos e anos e anos, ninguém pegava ele. Ele catou as fitas e jogou na caçamba na frente do consultório dele. Você entendeu? Tipo, o cara é idiota. Não, ele vai ter um momento de estresse aumentado e ele contabiliza isso. Será que vale a pena eu fazer... Por isso que é complicado, né? Ah. Quando você pega aí um psicopata.
Não, que aula, né?
Ele é
que
monstro.
Aula
ele
pro
é show de bola.
Né? Esse professor é
show.
Um monstro
Sim.
sagrado. Pô, agradecer você. Ah, inclusive, o que eu ia falar? Eu
Danil
ia falar...
Curso, será?
Não, não é nem isso que eu ia falar. Eu ia falar que, por exemplo, a gente agora... Que a gente agora é vendedor aqui nesse
isso.
programa. Nós somos vendedores. Eu vou lá vendo... Ervic, vendo as coisinhas e tal. Se eu fizer o teu curso, você acha que eu consigo melhorar como um vendedor?
Com certeza.
É?
Com certeza, porque todas as pessoas vendem alguma coisa. Pode reparar. Ou elas vendem um objeto, ou elas vendem uma ideia, ou elas próprias se vendem. Você é uma Sim. marca, você precisa se vender. Então, você entender todo o passo a passo da venda, ele é muito importante para que você potencialize o resultado. É que não falo, é o superpoder... da linguagem silenciosa aplicado às vendas. É algo que as pessoas não devem perceber que você está usando, mas você vai usar para potencializar as suas vendas. A grande sacada, pode perceber, quando você vai comprar alguma coisa, todo mundo quer comprar alguma coisa, mas ninguém gosta que lhe vendam nada.
Uhum.
É verdade.
Quando você percebe, o cara está querendo me vender, o tesão vai a zero. Então, o grande vendedor é aquele que não aparece, orgânico, ele é invisível. Orgânico. Por isso que eu falo que é um notável poder secreto. Você vai utilizar e as pessoas não vão perceber que você está utilizando. Essa é a grande sacada. Para tudo, para relacionamento, para tudo. Nesse caso específico, para venda. Né? E está formulado, engenharia da persuasão, ele está formulado para venda.
Então, e por exemplo, eu nunca me considerei um bom vendedor.
Certo.
Mas você acha que, por exemplo, uma pessoa que ela acha que ela... Que ela não consegue ser vendedora, no fundo, se ela tiver técnica...
Falta de treino, é isso
prática.
Aí.
Prática.
É isso aí. É técnica. E nesse treinamento eu dou muito, não só a parte teórica, mas o que a pessoa tem que fazer na prática para cada estágio ela estar habilitada para conseguir passar para o próximo passo. Então, tanto é que as 3, 4 primeiras aulas, elas são extremamente subjetivas. É quebrar a crença que vendedor... Por exemplo, olha que legal. Se eu me falo uma palavra e o pessoal de casa também, quando eu falo... Vendedor, o que vem na tua cabeça?
Chato.
Dinheiro. Chato. Dinheiro, o que mais? Às vezes pegajoso, enganador, sim, trambiqueiro.
Isso.
Ou seja, você tem que começar a quebrar primeiro a mente.
Tá.
A sua mente, porque às vezes parece que é subemprego. Você entendeu? Parece que é o que... Ah, estou vendedor, eu não sou vendedor. Ah, só estou fazendo isso para pagar minha faculdade. E aí vira aquela situação chata, aquela coisa de tipo...
Mas no fundo todos nós somos.
Todos nós somos. É, de uma maneira ou outra nós somos. Então é importante você conhecer aquilo que você às vezes domina e você pode aperfeiçoar. Então, por exemplo, mas é só para quem não sabe vender? Não, é para quem sabe vender também. Porque muitas vezes tem coisas que você está fazendo que são legais, mas às vezes você está fazendo de forma inconsciente.
Aperfeiçoa.
Quando você tiver o processo, você vai ter muito mais resultado. É isso aí, Alma.
E aí você consegue observar também detalhes. Sim. Ali no próprio... potencial consumidor.
Isso. Coisas que você deve falar, coisas que você não deve falar, que você vai estimular a negativa. O que você vai fazer para quebrar uma objeção? Tem bastante coisa ali.
E o que é a jornada empreendedora? O que o aluno...
Legal.
O que o aluno ganha aí com a jornada empreendedora?
Aí a Nil, olha o que a Nil fez, que legal. Ela juntou Ricardo Ventura, mais 7 especialistas da casa. Então tem lá a Cris Arcangeli, tem o Geraldo Rufino, tem o Kepler. São 8 especialistas num único pacote. Então imagina, são centenas de aulas, centenas de horas ali que você pode fazer no seu tempo, no seu ritmo ali. E você vai receber todo esse conteúdo na Semana do Empreendedor com 55% de desconto.
Ó.
Então, caramba, olha que legal.
55%.
E você recebe 8 certificados.
8 certificados.
8. Eu mais 7. Então você vai aprender venda, empreendedorismo, negociação, um monte de coisa que se refere ao mundo do empreendedor. Isso é muito legal. E aqui, todos os cursos estão aqui na casa. Então você pode clicar aí no QR Code ou entrar no link e ver lá o banner Jornada Empreendedora, niucursos.com.br. 55% de desconto.
É isso mesmo. Para quem está ouvindo a gente, niucursos.com.br. Olha que bacana. O aluno ganhará... Com essa jornada empreendedora, 7 cursos, 7 certificados, conhecimento de 8 profissionais renomados, inclusive o Ricardo Ventura, que é um monstro aqui, como vocês podem ver, é um cara que manja tudo de vendas, que manja de psicologia comportamental, que é muito importante também na parte das vendas. E são esses 8 profissionais renomados, tudo isso com 55% de desconto, como você falou, e pode ser parcelado em 12 vezes.
Boa.
Sem juros. Então é isso, Ricardo, ó...
Ó, e só uma correção, como eu não lembro se era 7 ou 8, então não sei se são... Eu sei que são 8 profissionais, agora eu não sei se são 7 ou 8 cursos, só isso, o resto é igual.
Segundo o textinho aqui, a gente tem 7 cursos, 7 certificados, e olha só, Ricardo Ventura, Cris Arcangeli, João Kepler, Geraldo Rufino, é só gente renomada, e são outros vários profissionais que se uniram para criar um guia completo para que você saiba exatamente o que fazer na hora de empreender. Porque, aliás, não é só vendedor, também tem um empreendedor, né? Que contrata nós vendedores.
Boa.
Mas, e já está disponível aí no site para você garantir o seu desconto. Então, ó, não perde tempo. Bota o celularzinho aí no QR Code. Também se você não... Se você
e é tiver... tempo limitado, viu? Acho que é só a semana do Jornada Empreendedora. É isso pouco aí. Tempo isso aí.
Ó, são mais de 150 aulas, mais de 66 materiais complementares, 24 horas de vídeo e muito mais para você ver e rever onde você quiser. Para se cadastrar e garantir a sua vaga, é muito simples. Acesse agora para que você que está ouvindo, né? niucursos.com.br, niucursos.com.br, ou você que está nos assistindo, simplesmente aponte a câmera do seu celular pro QR Code bonito que está aí na tela, ó. Jornada Empreendedora na Niucursos. Cadastre-se em niucursos.com.br e garanta 55% de desconto. Que bacana, hein? Cara, é só gente de peso.
Boa.
Eu vou fazer o teu curso.
Legal.
Eu vou fazer porque eu quero me tornar um bom vendedor. Eu ainda não me considero um bom vendedor.
Você é sim. Você é muito bom. Você vai melhorar.
Vamos, preciso melhorar. Precisamos todos melhorar. Não é isso?
Sim,
você
senhor.
Também precisa aprender a ser vendedor. Você é muito lenga-lenga.
Tô ensinando.
É?
Fala assim.
Você
dele.
Precisa aprender a mentir melhor.
Estou engatinhando.
Você precisa aprender a mentir melhor.
Estou engatinhando na comunicação.
Você que
aí,
pensa, mas... ele mentiu calma. Bem pra mim ontem.
É?
Ele mente bem.
Deixa eu chamar um VTzinho aqui e daqui a pouquinho a gente volta, ó.
Tive um grande sonho para materializar aquilo que meu coração tanto desejava.
Jornada Empreendedora na Niucursos. A jornada que tem como destino final o sucesso do negócio que você sempre sonhou em ter.
Você quer construir um negócio de sucesso, vender na raiz.
Resultados com um novo modelo mental.
A construir o sonho que vocês tanto desejam.
Aulas no seu ritmo e na sua necessidade.
Precisa trabalhar com excelência.
8 dos melhores profissionais do Brasil unidos em um compilado com os principais pontos do empreendedorismo. Cadastre-se agora mesmo e garanta a sua vaga.
É isso aí, cadastre a sua vaga, não é isso? Niucursos.com.br, niucursos.com.br. Agradecer o nosso parceiraço. Pô, que audiência gigantesca.
Bom, cara. Tá, papo, que voltar pra, boa, mano. Tem que voltar legal. Pra falar, ó, dos temas feliz. Que a gente não falou.
Isso aí.
Faltou.
Já estou me convidando.
É isso aí.
Quero você, voltar em breve.
Você é sempre nosso convidado. Aquele
dossiê lá que
você
tá montando vem.
É. Pode ser.
É, né? Se vocês quiserem fazer aqui, beleza. Estamos abertos.
Sempre.
Tá bom? Leitura, obrigado. Um abraço. Ótima tudo sexta-feira bom. Pra todo mundo. Meus amigos Alba e Spider, que tá muito cansado. Olha só a carinha dele.
Casal, né?
Delari tá bravo.
Spider, ó.
Ali, ó.
A carinha dele.
A gente vai conversar. Foco no Delari. Foco no Delari.
Se as pessoas soubessem.
Se as pessoas soubessem os bastidores. Os
exames, a bateria de exames.
Nossa, tá fazendo mais exame que Neymar.
Esse... O negócio não tá fácil, mas vamos embora.
É isso aí. Certo. E casamento logo.
Ah, o casamento é o de menos.
Acabou de ver.
O casamento é o de menos.
Então tá. Gente, quero agradecer Marco Antônio Costa. Vamos treinar o que hoje?
Hoje eu já treinei. Perna, glúteo.
Agachamento.
Sumou. Agachamento.
Com a barra livre.
Agachamento sumou.
Com a barra livre, não.
Barra livre?
É.
Óbvio.
É.
Sempre.
E rosca inversa.
Quanto em cada lado?
Hoje foi baixo. Eu fiz 100, mas é que eu fiz super série.
Circuito.
50 de cada lado?
Eu fiz super série com...
50, 100 contando com a barra ou sem a barra?
100 com a barra, com a barra.
É.
Com a barra.
Bom, é isso. Eu vou treinar ombro e...
Vamos lá.
Peito.
Mostra,
a gente tá todo mundo
mostra
muito preocupado. Aqui, ó, a gente tá disputando bíceps agora. Olha lá a foto, ó. A foto ali. Agora o Marco Antônio
Bela
Costa,
lente.
Ele tem um fotógrafo.
É, uma lente absurda.
É Nando Federici.
Vocês
gênio
vem?
Da fotografia.
Gente, tamo junto.
Beijo.
Muito obrigado pela tua audiência. Depois desse fechamento ridículo, a gente se despede.
Ai, caralho.
Um beijo. Beijo pra vocês. Até já.
Beijo, Delari.
Tchau.